prix de arbitrage para decidir se houve ou não violação neste ataque do AS Douane. Exato. Não, aliás, os árbitros a recorrer aqui ao vídeo-árbitro vão verificar nas imagens de forma pormenorizada para perceberem o que de facto aconteceu nesta jogada em que primeiro houve este desarme do Abed Baro ao poste Hassan Ahmad e depois creio que é esta jogada que está a ser ali revista. E o resultado ainda está aqui 69-64. Vamos ver se se confirma este ponto marcado aqui por pelo FAE. Mas está a ser um bom jogo aqui por parte do Ferroviário de Maputo nesta partida com o AS Douane do Senegal. A serem validados os dois pontos. A equipa de arbitragem acabou por validar os dois pontos nesta jogada. Exato, 69-64. Agora resta perceber se assinalaram falta ou não, mas o que é facto é que o jogador egípcio ao serviço do AS Douane acabou sendo excluído nesta partida ao atingir 5 faltas, depois um ataque de esquerda aqui do Ferroviário de Maputo. Isto é que não deve acontecer por parte da equipa de Ferroviário de Maputo. Deve aproveitar todas as oportunidades ofensivas que tem. Sai o AS Douane para o ataque, 5:57 por jogar, ali bloqueio a Mike Kabango, a bola para Sheik, atirou, a bola não entrar e depois no ressalto, 2 pontos. Muito bem ali no ressalto, Mamadou Lamine a ganhar o ressalto e depois a tirar 2 pontos, 69-66, 3 pontos de vantagem para o Ferroviário de Maputo. A bola em Álvaro Massa, tentativa de penetração, assistência, não sai, é desarmado ali, vai para o contra-ataque, o jogador do Senegal, e depois já acabou por pisar a linha ali o camisola 14, Mamadou Faye, jovem jogador aqui senegalês, com excelentes performances, e depois aqui a perder esta oportunidade de concretizar 2 pontos ao pisar a linha de fundo e a perder-se este ataque da turma senegalesa. Aí estão as percentagens desta altura, 38% para o Ferroviário no lançamento de campo, 39% para o AS Douane, assistências 18% para o Ferroviário, 15% para o AS Douane, roubo de bola 4% para o Ferroviário, 10% para o AS Douane. Lançamento triplo 10-29 para o AS Douane, 9-26 para o Ferroviário de Maputo. São esses dados estatísticos deste jogo.
Parece que estamos com uma interrupção do jogo, não? Não sei. Estamos exatamente com uma interrupção do jogo, Alfredo, desculpa. Não estava a compreender o que é que se estava a passar. De qualquer maneira, isto vai ser uma final, uns 5 minutos finais bem duros isto. 3 pontos de vantagem, agora como tu dizes, é que são elas, não é verdade?
Exato, é que são elas, como se diz a gíria desportiva, serão 5 minutos e 23 segundos impróprios para cardíacos. Ou seja, o coração terá que aguentar. O que tem estado a assistir aqui é ponto numa, ponto noutra tabela, grandes disputas ali pela posse de bola, tanto debaixo das tabelas, ali as duas equipas têm-se batido bem. O Ferroviário leva vantagem nesta altura em termos de pontos marcados, 69-66. É uma vantagem que ainda não é confortável. Vamos ver o que acontece nestes 5 minutos finais. Sai o Ferroviário de Maputo, Álvaro Massa, a deixar em Haaland. A outra vez ali é o pick and roll, conhecido no basquetebol. Bola nas mãos do Mike Kabango. A ver para Álvaro Massa, procura ali a oportunidade para o lançamento. Haaland atirou 3 pontos e a ganhar falta. Muito bem aqui este jogador germano-americano, Haaland, De Marco sabe ainda tirar ali da linha dos três pontos e ainda sofrer falta. Pode ser uma jogada de quatro pontos para o Ferroviário de Maputo. Ferroviário de Maputo sem vantagem, 72, exato, uma jogada de 4 pontos para o Ferroviário de Maputo, 73-66. Muito bem o Ferroviário de Maputo. Resposta aqui do Raef Doane. Em tentativa de penetração, lançamento com tabela, 2 pontos. Muito bem jogado aqui, a moda antiga com tabela e a bola entrar. Mais 2 pontos para o Raef Doane. Sai o Ferroviário de Maputo aqui nas suas jogadas simples, a tentar pôr em campo os fundamentos básicos de basquetebol. Espaço ali para o lançamento de Mike Cabango, a bola bater no espigão e depois na tampinha, muito bem ali, a Adede Baro no ressalto e na tampinha, marcar mais 2 pontos para o Ferroviário de Maputo. 75-68, as coisas a correrem bem para os locomotivas. Lançamento, ressalto, ninguém cai ali na bola e ressalto para a Alvarmaça. Sai Mike Cabango, a acelerar ali, contra-ataque, vai penetrar, penetrou, lançou, não sofre falta e não marcou. Ressalta para a turma do AS do ano, entra sair ali, Mike, aliás, Bajos Mondo a fazer falta. Falta, falta ali na disputa da bola, descobriu o árbitro número 2 e a descobrir ali falta, creio que a Bed Baro.
Pronto, Alfredo, parece que estamos agora aqui.
Na disputa da bola.
Vamos entrar aqui agora num tempo de desconto. Eu vou passar aqui ao Joaquim Clemente. Joaquim Clemente, estás em linha, não é verdade? Joaquim Clemente? Joaquim Clemente, desculpa, estiveste um pouco cortado. Diz-me o que é que pensas destes. Pá, faltam 4, 3 minutos para terminar. O que é que tu achas?
Olha, é um jogo que vai ser decidido na ponta final da partida. A equipa senegalesa está a explorar um dos grandes defeitos da equipa do Ferroviário de Maputo. É que Michael Cabango, ofensivo, não defende e está sempre marcado por Michael Cabango para os jogadores que têm marcado pontos. A equipa ferroviária tem a posse de bola na transição. Se for o Michael Cabango, tem jogado em grande velocidade. Nesta fase do jogo, o ferroviário precisa de rodar o máximo. Foi aquilo que o Álvaro Júnior fez referência, que tem a ver com o pique no rolo. Quanto mais rodamos a bola e jogamos com o cronómetro, o ferroviário Maputo vai conseguir naturalmente levar a contento este jogo.
Uhum. Esperemos bem que sim. Alfredo, estamos prestes a recomeçar. Faltam 4 minutos para terminar, o marcador 75-68. O posse de bola agora para a equipa do Senegal, o microfone é teu.
Muito bem, vamos ver então esses 4 minutos e 5 segundos por jogar. Sai a formação do Senegal para o ataque, vai ali a turma senegalesa. Ali também a ganhar espaço, mas também falta. A falta ofensiva, assinala o árbitro, foi falta do camisola 14, Mamadou Faye, a cometer falta ali. Os jogadores senegaleses têm cometido poucas faltas, mas aqui uma falta que beneficia. Aí está o Ferroviário Maputo a voltar com esta situação muito simples de basquetebol, que é o pick and roll. Bola nas mãos, Álvaro Massa tirou, bola bateu no espigão e não entra. Ressalto para Fai, né, para o contra-ataque, a turma do Senegal, a não conseguir passar ali por Mike Cabango, a tentativa de penetração, uma assistência, um passo ali picado, o Fai lançou 2 pontos. Muito bem, este rapaz senegalês, Mamadou Fai, é excelente jogador, consegue penetrar, não desiste, vai até o fim e acaba marcando. Sai o Ferroviário de Maputo, 75-70, é o resultado nessa altura. Faltam 3 minutos e 3 segundos para jogar. Ali penetração, Badio Bacini consegue! Quem diria, o Badio Simões Jardim prometer-se ali no lugar dos latagões e a marcar 2 preciosos pontos para o Ferroviário de Maputo. Sai o Ferroviário, o Erdogan, aliás, para o ataque. A tentativa ali de deixar a bola em Faye, não conseguiu. Sai o AS do ano. Está Faye. Vai penetrar, penetrou e sofre falta. Sofre falta. Foi da Marcos Haaland ali a cometer falta sobre Mamadou Faye. 2 minutos e 42 segundos por jogar. Hoje o Ferroviário Maputo está a fazer um excelente jogo, até o pequeno, mas brilhante jogador Bádio Simondo está a conseguir marcar pontos aqui, isso é importante. Toda a equipa deve trabalhar para a vitória. Falhou o primeiro lançamento livre, Mamadou Faye. Vai ter mais uma oportunidade aqui de lançar este jogador senegalês. Lançou e a bola a entrar depois de andar ali aos saltos no aro moçambicano. 77-71, 6 pontos, 2-42 por jogar. Vai sair a turma do Ferroviário Maputo para o ataque. Mike Cabango, é Bádio Simondo a sair com esta bola. Já o dissemos que neste período o Ferroviário Maputo tem estado bem a fazer ali o pick and roll, a bola a circular muito bem a bola. Aí está a bola agora na posição de posse. Lançamento triplo, a bater no ar e 2 pontos. Três pontos para o Ferroviário Maputo, 80-81. Bádio Simondo a marcar. Resposta é da turma senegalesa. A bola não cair. Ressalto para Adedibaro. 2 minutos por jogar, 80-71, 9 pontos, está em vantagem o Ferroviário Maputo. Aí está Damarco Zoland a deixar para Cabango, não entra. Foi uma tentativa de lançamento dos 3 pontos, a bola não cair. Os jogadores do Ferroviário têm que estar calmos e serenos, não devem emocionar-se. A resposta senegalesa, bola não entrar. Ressalto é para Damarcos, vai sair ali Mike Cabango. Ai, que delícia está a ser relatar este jogo aqui para todo o auditório da Voz da América. O Ferroviário Maputo no ataque. A bola ali quase a perder-se. Recuperou Haaland. Ali tem uma gaiola por parte dos jogadores senegaleses, que acabam sendo bem-sucedidos. Forçam o jogador Damarcus Haaland a pisar a linha lateral e é reposição de bola para a turma do AS Douane. Numa altura em que há mais um desconto de tempo.
Obrigado.
Pedido aqui pelo Banco Técnico do Senegal.
Alfredo Júnior, muito obrigado. Falta 1 minuto e meio. Joaquim Clemente, realisticamente 1 minuto e meio, 9 pontos de diferença. Isto pode ainda mudar ou não?
Pode mudar, mas é importante que a equipa moçambicana mantenha a pressão e sempre que tiver a posse de bola, explorar os 24 segundos, ir ao ataque ou atacar o sexto quando restarem pouco menos de 4 segundos para terminar a posse de bola. Se o Ferroviário de Maputo jogar assim e circular o máximo a bola, essa vitória já não vai fugir aqui no moçambicano.
Muito bem. Pois, 9 pontos em 1 minuto e meio, é isso mesmo. Eles têm que queimar o relógio, não é? 24 segundos, deixá-los correr. Alfredo Júnior, o que é que tu pensas? Estamos quase a recomeçar, muito rapidamente, que é para depois começares a relatar este minuto e meio final. Alfredo? Alfredo Júnior?
Vai começar, então, vai recomeçar aqui um jogo entre o Ferroviário Maputo e a AS Douane. Foi desconto de tempo pedido pela turma do AS Douane. Sai aqui para o ataque à formação do AS Douane. Vai sair para o ataque da formação do AS Douane. Numa altura em que faltam 1 minuto e 30 por jogar. Fora de Maputo sem vantagem. Sai o AS Douane para o ataque. Bola ali perdida. Recuperação para o Ferro de Maputo. Ali está Damarco. 2 pontos que não cai. Ressalto é para Mike Cabango. Mike Cabango a manter a posse de bola para o Ferroviário. E a ganha falta. Muito bem, Marcos. Aliás, Mike Cabango a jogar ali com o lado emocional dos jogadores senegaleses que não querem acreditar que há 1 minuto e 16 segundos para o final desse jogo estão em desvantagem. É pouco frio. Digo isso porquê? Porque recentemente houve um confronto na fase de qualificação para o Afrobasket entre o Senegal e o Moçambique. Moçambique, no Ruanda, nesse mesmo pavilhão, a seleção moçambicana esteve a jogar, esteve a ganhar por alguns pontos, mas acabou perdendo. Então, nesses confrontos entre Moçambique e o Senegal, tem havido esta rivalidade interessante. Hoje ganha o Ferroviário Maputo 81-71. Eu arrisco-me a dizer que a vitória não escapará à equipa moçambicana. está Mike Cabango no lançamento e a marcar mais um ponto. 82-71, vence a turma moçambicana, 11 pontos de diferença, 1 minuto e 12 por jogar. Vai ali também o Senegal, a turma senegalesa para o ataque, lançamento, 2 pontos. 2 pontos é para a turma senegalesa, está ali tocado o Adegui Baru, a queixar-se ali do joelho, pode ser até estratégico esta forma de queixar-se para ganhar um pouco de fôlego, mas certamente que o AF do ano vai fazer uma pressão agora defensiva a toda a largura do campo, a partir do meio campo moçambicano. O AF do ano vai tentar pressionar para recuperar a bola quanto antes, é isso que está acontecendo. Mas saiu aqui a formação ferroviária, Mike Cabango já está no meio campo contrário, ali vai pausando o jogo, tentando ganhar tempo, 3 segundos para o ataque do Serra Verde Maputo, bloqueio, não sai, tenta penetrar ali Mike Cabango, atirar para Damar, bola, já tira 3 pontos! Que grande jogo do Ferroviário de Maputo a conseguir aqui 3 pontos desta. E depois ali Zarmi, mas em falta de Álvaro Massa. 3 pontos para o Ferroviário de Maputo, 85-73. Que grande surpresa esta que está a dar aqui o Ferroviário de Maputo. Um grande triunfo que o Ferroviário de Maputo vai conseguir nesta partida. 85-73.
Pronto,
é
Alfredo.
Resultado. Mais um desconto de tempo, eu vou passar aqui a análise para o Joaquim, certamente tem dados interessantes. Sim. Aqui para nos trazer desse jogo.
Exatamente, Joaquim, isto agora já não foge. 38 segundos, já não foge.
Já não foge a vitória aqui no Ferroviário de Maputo. Há um dado interessante, João e Álvaro, a formação moçambicana está com um bom aproveitamento nos lances livres. Em 23 tentativas, conseguiu 21 arremessos convertidos, por fazer 91%. É um indicador importante que vai dando vantagem à seleção moçambicana, que a nível dos lançamentos exteriores está com 38% contra 32% da formação do AS do ano do Senegal. Há um outro dado também que podemos reter, tem a ver com os turnovers. Apesar do Ferroviário estar com 17 contra 14 do adversário, tem sabido gerir o máximo o tempo de bola e está a jogar com o Corrombo, como tem referência a João, jogar no limite, foi assim que o técnico Milagre orientou seus jogadores e de quando em vez vão naturalmente fazendo as suas com o lançamento de Marcos Holland.
Muito bem, vamos recomeçar. Alfredo, o microfone é teu. Veja ali nervosismo no campo.
Vai para a linha de lance livre o jogador senegalês que falha a primeira tentativa de lançamento e a falhar. E já festeja ali do banco técnico do Ferroviário Maputo. Segunda oportunidade aqui para a turma senegalesa e a bola entrar. 85-74 é o resultado dessa altura. Sai o Ferroviário Maputo. Pressão a toda a largura do terreno para o Ferroviário, para a turma do Senegal. Aí está Mike Cabango a conseguir transitar para o meio-campo contrário. 27 segundos por jogar. É para o ataque do Ferroviário Maputo. A contemporizar ali Mike Cabango. Vai agora penetrar para o Cês. Penetrou. Assistência para Álvaro Massa. Tirou 3 pontos! Que grande festa aqui para Álvaro Massa. Tudo a sair de imperfeitas condições para o Ferroviário Maputo, que vai registrar aqui a sua primeira vitória na Basketball Africa Liga. Lançamento, não entrou, ressalto, é para Damarco Zoland, ali perde o controle da bola e termina o jogo!
Obrigado, Alfredo!
Termina o jogo, então, vitória para o Ferroviário de Maputo, uma grande exibição da equipa locomotiva a surpreender tudo e a todos nesta primeira edição da Basketball Africa League.
Alfredo.
88-74, esse é o resultado, estimados ouvintes da Voz da América, deste jogo favorável ao Ferroviário de Maputo.
Muito bem, Alfredo. Vou dar aqui uma oportunidade para vocês os dois descansarem um pouquinho. Vou pedir aqui ao nosso, nosso produtor para entrar agora ele em linha. A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, Acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América. www.voaportugues.com. Paula, 16, 30 de maio. Ora, muito bem. Alfredo e Joaquim. Alfredo, eu vou começar contigo. Esta vitória surpreendeu-te ou não? Alfredo? Ah, o Alfredo não está. Então, Joaquim Clemente, estás em linha?
Estou em linha e acabo por responder aquilo que colocaste ao Álvaro, ao Alfredo Milhoso. Foi, de facto, uma vitória surpreendente da formação do Ferroviário de Maputo. Tudo indicava que o AS do ano conseguiria a sua segunda vitória, mas, felizmente, na quadra, os nossos irmãos do Índico contornaram o adversário vencendo por 14 pontos, explorando todos os pontos fortes, os pontos fracos da equipa senegalesa, e com o terceiro quarto e o quarto decisivo a serem muito equilibrados, mas a equipa orientada por milagre acabou por fazer milagre na partida, vencendo por 14 pontos.
Exatamente. Portanto, claro está que esta equipa do Senegal não é das favoritas, mas esta vitória do Ferroviário é importante, porque, como nós sabemos, portanto, passam os dois primeiros de cada grupo, que são seis, e depois há dois terceiros classificados que também se apuram. Portanto, esta é uma vitória particularmente importante para o Ferroviário do Maputo passar à fase seguinte, o que seria muito bom, já que nós pensamos que o Petro Atlético vai passar, não é verdade?
Sim, seria bom termos duas equipas falantes da língua portuguesa nos quartos de final. Com este triunfo, o Ferroviário de Maputo acalenta as esperanças de lá estar. O próximo jogo também será bastante difícil para a formação moçambicana. Estamos a crer que este triunfo vai dar um outro tónico à prestação do Ferroviário de Maputo na próxima jornada, que é decisiva para as aspirações da equipa moçambicana nesta estreia na Liga Africana de Clubes de Basquetebol. Se me permitires, João Santa Rita, aqui detalhes importantes dessa partida que gostávamos de partilhar com os nossos ouvintes. Há muito que não víamos um F do ano a participar nas competições africanas, em função desta nova roupagem da competição africana, ressurge com jogadores experimentados, vindos da diáspora, e uns também formatados mas no basquetebol senegalês, mas hoje o Ferroviário de Maputo, com o Álvaro e o Mike Cabango, que acabou de ser uma grata surpresa para aqueles que estão a testemunhar esta Liga Africana, acabaram por dar uma grande resposta para a formação do Ferroviário de Maputo.
É verdade. Olha, uma coisa que me está a chamar a atenção, agora estou aqui a olhar para as estatísticas, é que realmente, em termos de lançamentos, portanto, para os dois pontos, o Ferroviário teve uma melhor percentagem que a equipa senegalesa, 40 contra 38, e depois nos três pontos também, 13 lançamentos com sucesso em 32, enquanto a equipa senegalesa teve 10 contra 32. Portanto, e claro está, tu mencionaste há um bocado uma coisa que eu não estou a ver aqui nas estatísticas, que é os lançamentos livres. Eu sou sempre de muita opinião que nestes jogos, vá lá, nestes jogos mais renhidos, os lances livres são de grande importância, não é verdade?
Pois é, são 23 tentativas para o Ferroviário, 21 lançamentos assertivos, 91%. O Senegal, o S do ano, teve uma má colheita, 42%, em 14 lançamentos, conseguiu apenas 6. Aí está a grande diferença. O jogo foi ganho praticamente nos lances livres.
Exatamente, é isso. É isso sempre que a minha opinião, e eu não sou, vá lá, um grande seguidor do basquetebol, mas pelo aquilo que eu sigo, muitas vezes me surpreende como grandes equipas falham uma grande percentagem de lances livres e isso custa-lhes. Olha, agora, Joaquim Clemente, nós, infelizmente ou felizmente, perdemos o contacto com o Maputo logo que o jogo terminou e ainda não conseguimos recuperar, de maneira que eu vou aproveitar para estar aqui contigo agora para falar deste jogo da manhã, que é o Petro de Luanda contra, portanto, o FAP dos Camarões.
O FAP dos Camarões.
Exatamente. Esta equipa camaronesa é uma equipa... Não, francamente, eu não conheço, não sei o que é que tu sabes desta equipa camaronesa.
Uma equipa que bem treinada, com jogadores tecnicamente bem dotados, fisicamente, e também com com um bom tiro exterior, precisando que o Pátio de Luanda estiver bem em termos defensivos, como é característica do basquetebol angolano, que tem a ver com a defesa protegida em toda a dimensão da quadra, vai criar imensas dificuldades à formação do Pato dos Camarões. O Pato terá de estar no máximo da sua força para vencer este adversário. Como temos referência em outras ocasiões, há aqui um detalhe que pode ser determinado com o técnico Lazar Amigo, que conhece 90% deste plantel do Pátio de Luanda nas últimas temporadas. Não sabemos qual será a reação da formação do Pátio de Luanda em função deste tónico do técnico Lazar Amigo, não conhecer perfeitamente o basquetebol angolano e os jogadores da formação petrolífera. Mas estamos a crer que o Pátio de Luanda, com maior ou menor dificuldade, irá vencer este jogo. É um jogo de capital importância para o Fato dos Camarões, que vem de uma derrota de 87-84. Lazar Andingonó e Pupilos estão avisados que uma derrota vai colocar praticamente fora a formação do Fato dos Camarões nos quartos de final.
É verdade isso. Portanto, isto é um jogo, vá lá, digamos, de vida ou de morte para essa equipa dos Camarões. Os angolanos um pouco mais à vontade. Olha, do lado positivo, eu hoje, pouco antes de começar aqui o jogo dos moçambicanos, do Ferroviário, estava a falar com uma pessoa, um jogador que joga aqui nas ligas universitárias, e eu surpreendeu-me porque ele disse: ah, o Petro Atlético é que vai ganhar isto, não há equipa ao nível do Petro Atlético. E ele frisou também uma coisa que eu não sei se é verdade, e diz-me se é verdade ou não. Ele estava a falar de cor, não estava a falar com estatísticas à frente. Ele diz que o Petro Atlético, uma das vantagens dele é precisamente isso que nós dizemos, que eles têm uma boa percentagem de lançamentos de 3 pontos e de 2 pontos. Isso é verdade?
Sim. O Petro tem sido eficiente nessas horas do jogo, lançamentos dos 3 e dos 2 pontos, e principalmente na matriz do basquetebol angolano. Tem a ver com a defesa. Uma defesa bastante pertinente. Aliás, Lazar Amigo não introduziu isso no Petro Luanda, que já tinha sido, podemos considerar, extinta na forma de jogar do Petro Luanda, porque o Petro Luanda, durante vários anos, foi perdendo esta mística de ter uma equipe bastante agressiva em termos defensivos, e Lazar Andinho, na sua presença no Petro Luanda, acabou por implementar isso mesmo, a formação petrolífera, e creio que estão criadas as condições para o Petro Luanda mais uma vez fazer uma boa liga. Vamos arriscar, há outras equipas com um grande potencial, mas sendo angolano e conhecedor do basquetebol do Petro Luanda, aposto o Petro Luanda na final desta Liga Africana.
Ah, muito bem. E já agora, olha, antes de terminares, diz-me quem será a outra equipa favorita. O Zamalek, não?
O Zamalek e o Monastir.
O Monastir, é verdade. Ainda
ter perdido. Eu sei ter o Monastir e também o AS Salé de Marrocos. AS Salé de Marrocos.
Muito bem.
Para
lá, olha,
o Petro Luanda, aposto no Zamalek, o Monastir e o AS Salé de Marrocos.
Muito bem. Olha, nós estamos a chegar ao fim. Eu quero só recordar aos ouvintes que, a partir de amanhã, nós temos, a partir de amanhã, temos, portanto, o jogo a partir das 13 horas de Luanda e das 14 de Moçambique. E vamos ter aqui não só o Joaquim Clemente, como vamos ter também o Alfredo Júnior a ajudar-nos nos comentários. E, portanto, nós contamos estar aqui contigo, Joaquim Clemente, para esta cobertura do jogo de amanhã, que é entre o Petro Atlético e o FAP dos Camarões, de quem tu já falaste. Depois, no dia a seguir não há jogos, mas no dia 22, portanto que é sábado, o Ferroviário volta a estar em ação com o GSP, os petroleiros da Argélia, que ainda vão jogar hoje contra o Zamalek. E depois o Petro Atlético volta a estar em ação no domingo contra o Salé, e esse vai ser um grande jogo. Joaquim Clemente, muito obrigado por ter estado aqui connosco nestes comentários. Nós contamos ter contigo amanhã para relatar o jogo, e eu quero dizer ao Alfredo Júnior, se é que ele nos está a ouvir, Alfredo, perdemos subitamente a ligação contigo, mas de qualquer maneira contamos estar contigo amanhã para estar-nos aqui a ajudar a comentar e a ajudar o Joaquim Clemente a ter um bocado de folga durante os pedidos de time-out. Muito obrigado e até amanhã. Estiveram em sintonia com a cobertura especial da Voz da América do Campeonato da Liga Africana de Basquetebol.
This is VOA Africa.
Fine. What happened? This okay. This okay.
Estimado ouvinte, as nossas saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 19 de maio de 2021, nos próximos 30 minutos, na produção Liu Sahilo, edição e apresentação de Amancio Miguel. Desejam-lhe boa escuta. Títulos de principais notícias. Primeiro-ministro do Israel, Benjamin Netanyahu, admite derrotar Hamas se a dissuasão falhar. No Togo, líder da oposição condenado a 2 anos de prisão por criticar a família presidencial. Índia supera Estados Unidos e bate o recorde mundial de mortes por Covid num único dia. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A nossa referência é VOA Português. Uma vez mais, saudações e continuação de uma boa escuta de Liu Sahilo e Amancio Miguel. As notícias a esta hora, aqui na Voz da América.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu admitiu hoje a possibilidade de ter a derrotar o Hamas palestiniano no poder na faixa de Gaza, se a opção de dissuasão falhar após mais de uma semana de combates mortais. Há apenas duas possibilidades de os enfrentar, ou derrotá-los, e é sempre uma possibilidade, ou dissuadi-los, e atualmente estamos envolvidos numa dissuasão firme, disse Netanyahu a embaixadores em Tel Aviv. Devo dizer que não excluímos qualquer possibilidade, adiantou. O primeiro-ministro explicou que o Estado hebreu tenta fazer ao movimento islâmico Hamas é diminuir as suas capacidades, os seus meios terroristas e a sua determinação. Desde o início, a 10 de maio, deste novo ciclo de violência entre Israel e grupos armados na faixa de Gaza, com o Hamas à frente, pelo menos 219 palestinianos foram mortos em ataques israelitas, enquanto 10 israelitas perderam a vida até agora. Por outro lado, o presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, acusou hoje Israel de estar a cometer em Gaza atos de terrorismo de Estado organizado e crimes de guerra que são puníveis à luz do direito internacional. Durante um discurso pela televisão, Abbas disse que os palestinianos não hesitarão em perseguir aqueles que cometem esses crimes em tribunais internacionais. Ele acusou Israel de ataques brutais a civis e bombardeamentos deliberados de casas, respondendo aos argumentos de Israel que tem afirmado que o seu exército apenas ataca alvos militares do Hamas. A Índia superou os Estados Unidos e tornou-se hoje no país a registrar o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas em todo o mundo. O país já tinha superado ontem o Brasil, que até então tinha o segundo pior número de vítimas do novo coronavírus no único dia. Foram 4.529 óbitos na Índia nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais. Número que supera o recorde anterior de 4.475 mortes registrado pelos Estados Unidos a 12 de janeiro. A Índia é o segundo país com mais casos confirmados do mundo, atrás dos Estados Unidos, 32,9 milhões, e o terceiro com mais óbitos, atrás dos Estados Unidos, 587 mil e Brasil, 439 mil. No Togo, o líder da oposição e antigo ministro das Comunicações, Djimon Ohé, foi condenado a 2 anos de prisão por insultar funcionários públicos e espalhar notícias falsas, diz o seu advogado e uma fonte judicial à agência AFP. O defensor considerou a sentença excessiva e disse que tinha apelado. Ohé foi preso na sua casa 29 de abril por ter feito observações difamatórias, segundo a acusação, durante um programa transmitido no dia seguinte à celebração do aniversário 61 da independência do país, em que terá atacado a oligarquia militar da família Gnassingbé, que dirige o país há décadas. No Malawi, as autoridades distribuíram hoje 17 mil doses da vacina AstraZeneca, cujo prazo expirou em meados de abril, com o ministro da Saúde a culpar a propaganda
pela relutância de muitos cidadãos em receber a vacina. Kumbizi Kondodo disse que o lote da União Africana tinha 2 semanas de validade e, infelizmente, nessas 2 semanas não conseguimos absorver tudo, sobretudo devido à propaganda contra a vacina AstraZeneca. Na Costa do Marfim, 22 pessoas foram condenadas por tráfico de crianças para trabalharem nas plantações de cacau. 5 receberam penas de prisão de 20 anos, enquanto as outras 17 foram condenadas a 5 anos, disse o diretor adjunto da Polícia Criminal Luke Zaka, à agência AFP. A Costa do Marfim é o maior produtor mundial de cacau. De acordo com o grupo de investigação NORC, da Universidade de Chicago, cerca de 800 mil crianças estiveram envolvidas em trabalho relacionado com o cacau na Costa do Marfim em 2019. Aqui nos Estados Unidos, a Trump Organization, o grupo de empresas da família do ex-presidente americano Donald Trump, passou a ser alvo de uma investigação criminal, não apenas civil, em Nova York. O anúncio foi feito pela Procuradoria-Geral do Estado de Nova York, que investiga o grupo Trump por suspeita de fraudes bancárias em seguros e por evasão fiscal. A porta-voz da Procuradora-Geral de Nova York, Letitia James, revelou estar a investigar com bases criminais juntamente com o Procurador Público de Manhattan, afirmou a porta-voz. O ex-presidente americano que deixou a Casa Branca em janeiro nega qualquer irregularidade e já havia chamado a investigação como uma continuação da maior caça às bruxas política da história dos Estados Unidos.
Analistas em Moçambique e Angola não notam resultados imediatos da conferência que teve lugar ontem em Paris entre países africanos e a França, na qual participaram os presidentes de Moçambique, Filipe Nyusi, e João Lourenço de Angola. Nos próximos minutos, além deste tema, iremos também falar da visita do presidente de São Tomé e Príncipe à Guiné-Bissau e também da crise ou a procura da resolução da crise de transportes aéreos em Cabo Verde. Filipe Nyusi, presidente de Moçambique, reuniu em Paris com seu homólogo Emmanuel Macron e regressa ao país com promessa da retoma da Total e a Funge. Analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel têm leituras diferentes sobre esta visita.
O analista Fernando Lima diz não saber se há motivos para tanto contentamento com os resultados da visita do presidente moçambicano Filipe Nyusi à França, sobretudo porque não se conhecem os pormenores das promessas feitas tanto pelo presidente francês Emmanuel Macron quanto pela companhia Total. Mas o analista Boris Namir entende que Filipe Nyusi conseguiu o que pretendia com esta deslocação a Paris. O presidente moçambicano diz-se satisfeito com os ganhos de Moçambique na França, nomeadamente no que diz respeito às questões mais concretas de segurança em Cabo Delgado e da retomada do projeto de exploração de gás natural em Afonso, liderado pela Total. Fernando Lima diz-se cauteloso e cético relativamente aos resultados alcançados pelo estadista moçambicano na sua deslocação à França.
Todas as declarações, à exceção da declaração de Mix, são declarações muito cautelosas. Há uma vaga promessa de retoma, sem qualquer prazo, quer da Tecnip, quer da Total, e, portanto, é importante depois saber esses pormenores. Do mesmo modo, também não se conhecem os pormenores em relação a uma potencial ajuda militar.
Opinião contrária tem o analista Boris Namir, que entende que Filipe Nyusi ia buscar 2 coisas específicas à França, nomeadamente apoio ao combate à insurgência, mas nos termos em que Moçambique quer e não nos termos em que os parceiros pretendem, por um lado, e por outro, ia buscar garantias da continuidade da Total no projeto de gás.
Ele volta com essas garantias. Agora, são garantias que vem com condicionalismo, as duas. No que diz respeito ao apoio ao combate à insurgência, eu penso que os franceses vão dar todo o apoio, mas vão querer meter um pouco dos seus homens. Não vão concordar só em dar dinheiro e munições, equipamentos, sem meter cá os seus homens. Não, isso não vão aceitar, porque eles próprios, os franceses, precisam de compreender a insurgência para eles ver como combatê-lo. E não há uma total confiança entre o governo de Moçambique e o governo da França. Então, eles naturalmente vão querer pôr cá os seus homens para compreender as dinâmicas da insurgência. É precisamente isso que Moçambique não quer. Em relação à garantia, também volta com o condicionalismo de que a Total só volta quando houver as condições de segurança criadas.
Entretanto, a questão que se coloca é, caso se concretizem as promessas francesas, como fica o plano de intervenção da SADEC em Moçambique? Fica esquecido? Fernando Lima responde.
Para já, e todas as indicações são essas, Moçambique nunca esteve entusiasmado com a SADEC. A maneira como foi abordada a proposta da SADEC e a maneira como foi adiada sem qualquer prazo concreto uma nova cimeira da SADEC mostra bem o interesse que Moçambique tem pela SADEC. Portanto, é outro ângulo de ajuda, tem muitos pontos de interrogação à sua volta.
E por que esses pontos de interrogação em relação à SADEC, na sua opinião?
Muito simples, porque Moçambique claramente prefere negociar país a país, logo ficam de fora ajudas multilaterais, tipo SADEC, tipo União Africana. Mesmo em relação à União Europeia, Moçambique prefere lidar com países da União Europeia e não União Europeia de si. Por outro lado, Moçambique já veio também publicitar as suas reservas em relação à SADEC, nomeadamente a capacidade financeira da SADEC para financiar uma operação militar em Moçambique.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Também nesta cimeira África-França esteve presente o presidente angolano João Lourenço. O nosso correspondente Manuel José, em Luanda, ouviu analistas que não notam benefícios.
Américo Vaz é economista e diz que a solução para os problemas dos países africanos, incluindo Angola, não está no Ocidente, como se faz crer.
Entende que a única fonte da sua salvação é o Ocidente. E nós provamos isso que não é o Ocidente. A solução dos nossos problemas não está no Ocidente, está aqui em África. E a África tem uma geração de cérebro que quer construir esse continente, quer construir essa Angola, só que os políticos estão na governação que não têm essa visão.
Filomena de Oliveira é empresário e questiona o executivo, tem razões de não apostar na prata da casa.
Todos os nossos recursos não somos capazes de os gerir. Por quê? Por que não se aposta na formação? Por que temos milhares de jovens sem emprego? O que é que as escolas estão a fazer? Este é que é o problema. É que os projetos são alocados às verbas, mas depois desaparecem. Parece-nos um cavalo muito redondinho para começar e depois acaba uma perna de pau.
O analista político Adão Ramos diz que estes certames, como a Conferência de Paris, só beneficia os próprios organizadores.
Esse expediente, se trazem benefícios, é para os países que os organizam, não para os países africanos. Quando muitos saem de lá, mais endividados ainda, porque também aproveitam a ocasião, como é o nosso caso, de pedir mais dinheiro emprestado. Às tantas não resolvem os problemas nenhum. Não é roubarmos recursos públicos, pormos em contas privadas, curiosamente no Ocidente, depois ir lá onde colocamos o dinheiro que roubamos da África, dos nossos países, dizer que as nossas populações estão pobres e precisam de dinheiro para investir, precisamos de dinheiro para investirmos na educação, na saúde, nas infraestruturas, e já era para onde? Das nossas lideranças entenderem que devem servir os países. Nós temos potencialidades, temos fortalezas, temos capacidades, temos tudo que a mãos de semear para resolvermos os nossos problemas.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
De Luanda para Bissau. O presidente de São Tomé e Príncipe está em Bissau para uma visita oficial de 5 dias a convite do seu homólogo Umaru Sissoko Embalu. O Lassana Kassamá tem os detalhes.
Na declaração conjunta com o seu homólogo guineense, Umaru El Mouk Tarcísio Embaló, no Palácio Presidencial, o chefe de Estado de São Tomé Príncipe disse estar certo que os laços de cooperação entre os dois países sairão mais reforçados com a sua visita à Guiné-Bissau.
Estou certo de que as nossas relações vão sair fortalecidas e haverá, de facto, ações concretas para estreitarmos as relações entre os nossos dois povos, países.
Evaristo de Carvalho lembrou que nunca um chefe de Estado guineense esteve de visita oficial ao São Tomé Príncipe. Por isso, convidou o presidente guineense a visitar o seu país. Um convite aceito desde logo por Umaru El Mouk Tarcísio Embaló. Embaló que destacou assim a importância da visita de Evaristo de Carvalho à Guiné-Bissau.
Com essa visita, iniciamos uma nova etapa na aproximação que queremos cada vez mais forte. Temos na Guiné-Bissau e em São Tomé Príncipe grandes potencialidades que podemos explorar no quadro bilateral, bem como a nível dos PALOPs
e da Cplp.
Entretanto, os dois chefes de Estado assinaram no princípio desta tarde acordos de cooperação que, segundo a presidência guineense, consistem nos domínios diplomático e consular. Amanhã, Evaristo de Carvalho tem encontros agendados com o presidente do Parlamento, Cipriano Casamã, e o primeiro-ministro Nuno Gomes Damião. O presidente santomense vai também fazer a deposição da oferenda oral nos túmulos da Mirka Cabral e João Bernardo Nino Vieira. Lassana Casamã, para a Voz da América.
A transportadora aérea angolana Best Fly faz voos entre ilhas em Cabo Verde, enquanto a Binter resolve ficar no mercado. O Eugênio Teixeira reporta.
O presidente da Câmara de Comércio do Sotavento considera que a entrada da companhia Best Fly constitui bom sinal para o reforço da cooperação empresarial entre Angola e Cabo Verde. Jorge Spencer Lima garante que o proprietário da empresa é uma pessoa com grande visão de negócios e realça que há capacidade interna em termos de recursos humanos que pode ser aproveitado para a operacionalidade e consolidação da companhia Best Buy em Cabo Verde.
Neste momento, o que nós precisamos é de estabilizar a situação, estabilizar os transportes a nível interno para podermos estabilizar o país. E como tal, não é a altura de começar a levantar problemas e criticar e suspeições. Não vale a pena. Vamos todos juntar as mãos para que dê certo. Pelo menos o governo procurou alternativa.
Para o empresário no ramo hoteleiro, Brás de Andrade, a vinda da operadora angolana foi determinante na mudança de opinião da Binter, sinal claro de que nunca é salutar o monopólio. Acredita que há espaço para as duas continuarem no mercado cabo-verdiano, porquanto isso só traz vantagens para a mobilidade interna, tanto dos residentes como dos turistas.
Isso só vai trazer vantagem para Cabo Verde. É sinal que Cabo Verde, portanto, não é um país também que está abandonado. Porque a Binter, portanto, não sei qual era o motivo da primeira posição, e agora significa que, portanto, é mais coragem para nós. Com certeza, porque isso sabe, o monopólio é sempre é complicado.
Já o economista Agnello Sanches considera que falta ainda sinais claros de uma política sólida para o setor dos transportes.
Nós vivemos num país arquipélago, nós precisamos viajar. Toda a nossa atividade, toda a nossa vida, a economia do país gira à volta disso, de modo que deve haver uma medida política que resolvesse esse problema de uma forma consistente. Não podemos estar continuamente com uma instabilidade e uma incerteza, muita irregularidade, que traduz alguma insegurança para o mercado sobre a problemática dos transportes.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Os Estados Unidos anunciaram esta semana que vão compartilhar mais 20 milhões de doses da vacina contra o coronavírus com outros países, além dos 60 milhões prometidos. Há duas coisas que a coordenadora do Departamento de Estado para a Resposta Global à Covid deixou claro na quarta-feira sobre as 80 milhões de doses de vacina que o governo dos Estados Unidos vai enviar a várias partes do mundo. Uma, não decidiram quem fica com o quê, que é um facto que Gail Smith enfatizou numa breve teleconferência na qual jornalistas das Caraíbas, Índia, Brasil, África, Leste Asiático e da União Europeia fizeram a mesma pergunta repetidamente e com vários graus de urgência à medida que muitas nações encaram uma nova onda do vírus mortal. Smith enfatizou que os Estados Unidos trabalham em estreita colaboração com o mecanismo global da COVAX para determinar onde as vacinas são mais necessárias e como elas podem ser distribuídas de forma mais equitativa. Ainda não tomamos as decisões sobre as alocações. Teremos essas informações em breve. O que estamos a fazer é analisar todas as regiões do mundo e estamos bem cientes da cobertura de vacina extremamente baixa no continente africano, disse. Outro ponto enfatizado por Smith, apesar do facto de que os principais adversários dos Estados Unidos, a China e a Rússia, estão a aumentar as suas próprias doações de vacinas em todo o mundo, esta ação americana não é um caso de diplomacia de vacinas. Smith enfatizou repetidas vezes que os Estados Unidos distribuirão de acordo com a necessidade e não para obter favores. A nossa visão com relação à diplomacia de vacinas, e acho um ponto muito importante aqui, é que as vacinas são ferramentas para a saúde pública. São os meios para pôr fim a esta pandemia. Não os vemos, não pretendemos usá-los como meios de influência ou pressão. E as nossas decisões serão tomadas com base na necessidade, dados de saúde pública e, novamente, colaboração com parceiros chaves, incluindo a COVAX, disse Gail Smith. A violência em Gaza e Jerusalém está a lastrar as comunidades em todo o território de Israel. Tem havido motins em várias cidades onde judeus e muçulmanos vivem lado a lado, como a cidade de Lod, perto de Tel Aviv, que experimenta o pior da violência. Ana Guedes.
A polícia israelita de serviço durante os protestos na cidade de Lod. É uma cidade dentro de Israel onde árabes e judeus vivem lado a lado e onde os vizinhos se viraram agora uns contra os outros. Yoel Frankenburg é judeu e Ahel é árabe.
Vivo aqui há 12 anos. Vivemos aqui em boa vizinhança e normalmente em boas condições. Normalmente não matam e nestes últimos dias tentaram matar-nos.
Ontem à noite queimaram as nossas casas, os nossos negócios, os nossos carros. Abordam os nossos filhos com armas. Eles têm de ser expulsos daqui. Caso contrário, haverá uma grande guerra em Lod.
Cinco sinagogas foram queimadas em Lod no espaço de 2 dias, levando o presidente de Israel a condenar estes ataques como pogrom, o termo utilizado para os ataques do século XIX aos judeus na Europa. O judeu Eden Maltzur entrava em Lod quando uma multidão atacou seu carro com pedras.
Tive a sorte de não ter nenhum carro atrás de mim, por isso inverti a marcha, pisei no acelerador, quase fui contra pessoas e carros. Não vi nada. Vi a morte. Sabe o que é a morte? Pessoas a saltar e a atirar-me com pedras.
Nas proximidades de Bat Yam, um grupo de judeus cercou um homem árabe e espancou-o, enviando para o hospital. Um judeu foi espancado em Lod, morreu mais tarde devido aos seus ferimentos. A agitação alastrou outras cidades em que cidadãos árabes, que constituem cerca de 20% da população de Israel, vivem em conjunto com residentes judeus. Após 3 noites de confrontos, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu interveio.
Nada pode justificar um linchamento de judeus por árabes e nada pode justificar um linchamento de árabes por judeus. Não o aceitaremos. Isto não somos nós, nem esta violência, nem esta selvageria. Vamos trazer de volta a governação às cidades de Israel em todo o lado, em todas as cidades.
De volta a Lod, os residentes árabes confrontam-se com funcionários municipais, culpando-nos por apoiar os extremistas judeus armados que dizem ter sido transportados para Lod com provocadoras. Os líderes religiosos muçulmanos, cristãos, drusos e judeus estão a tentar acalmar a situação. Neste vídeo, cada um repete: a violência não é a minha religião.
Caminhando para o final, o desporto.
Na página desportiva, hoje vamos começar com o futebol europeu. Hoje termina o campeonato português, que já terminou. Porque já sabemos quem são o primeiro, o segundo e o terceiro, os suspeitos do costume, Sporting, Porto e Benfica, embora o Sporting em primeiro, esse não seja suspeito do costume. É a primeira vez em 19 anos que ganhou o campeonato. O quarto e quinto também já estão decididos, mas hoje decide-se quem é o último a classificar-se para a nova competição europeia, a Liga Conferência Europa, o terceiro escalão das competições europeias, abaixo da Liga dos Campeões e da Liga Europa. Esse sexto lugar vai ser decidido entre o Vitória de Guimarães e o Santa Clara. O Vitória de Guimarães hoje defronta o Benfica, que já é terceiro lugar, sem poder sair de lá. Deve estar a pensar na final da Taça de Portugal contra o Braga, o que pode favorecer o Vitória de Guimarães. A Inglaterra, um jogo importante hoje para os atuais campeões, o Liverpool, que está no campo do Burnley. Se Liverpool ganha, apanha o Leicester na quarta posição, que dá acesso à Liga dos Campeões. O Leicester ontem perdeu com o Chelsea por 2-1. Chelsea está em terceiro com mais um ponto que o Leicester. Este quarto lugar, portanto, é capaz de só ser decidido na última jornada, no fim de semana. A salientar ontem a derrota já do consagrado campeão, o Manchester City, frente ao Brighton por 3-2, e o empate do Manchester United, já garantido com o segundo lugar frente ao Fulham, que já foi despromovido para a segunda divisão. Isso foi um empate a um golo. Hoje, em Itália, temos a final da Coppa Itália, frente a frente Atalanta e o Juventus de CR7, Cristiano Ronaldo. Este vai ser bom. Vamos agora para o basquetebol africano, a Liga África, que está a decorrer no Ruanda. Ferroviário do Maputo hoje a jogar com o Douane do Senegal. Na primeira jornada, o Douane bateu o GSP, os Petrolíferos da Argélia, à vontade, 94-76, enquanto o Ferroviário perdeu com o Zamalek do Egito, 71-55. Ontem, o Petra Tétrico de Luanda começou bem. Bateu o Associação Sportive de la Police Nationale. do Mali por 84-66. O resultado mais volumoso deste campeonato foi dado ontem pelo Monastirian da Tunísia, 113-66, à equipa de Madagascar, Gendarmerie Nationale. Pormenor curioso, até agora a equipa que menos pontos marcou num jogo foi o Ferroviário. Marcou 55, como dizemos, contra o Zamalek. E do basquetebol africano, vamos para o basquetebol americano, a NBA. Ontem tivemos jogos de repescagem para os playoffs. A equipa aqui da casa, o Washington Wizards, ontem perdeu com o Boston Celtics por 118-100. Boston qualificou-se para os playoffs. Washington tem ainda uma chance. Vai defrontar amanhã o Indiana, que ontem bateu o Charlotte 144-117. Hoje, os campeões, o Los Angeles Lakers, estão em ação num jogo de vida ou de morte. Defrontam outra equipa da Califórnia, o Golden State Warriors. O Memphis tem pela frente o Santo Antônio. Os playoffs começam no sábado. A temporada inaugural da Liga Africana de Basquetebol, BAL, patrocinada pela NBA, acontece de 16 a 30 de maio em Kigali, no Ruanda. 12 equipas a competir pelo primeiro lugar. Petro de Luanda e Ferroviário de Maputo estão lá. Acompanhe tudo com a Voz da América. www.voaportugues.com. Paula, 16, 30 de maio.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Recordar os principais títulos. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, admite derrotar Hamas se a dissuasão falhar. No Togo, líder da oposição condenado a 2 anos de prisão por criticar família presidencial. Índia supera os Estados Unidos e bate recorde mundial de mortes por Covid num único dia. Produção de Elio Sahiro, edição e apresentação de Amante Miguel. Foi assim a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português, a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 19 de maio. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, a nossa página é voaportugues.com e pode ser aberta no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. A nossa referência, VOA Português. Para contactos com a redação, o nosso número no WhatsApp é o mais um 202-251-9466. A produção é assegurada por Léo Sarrilo. Edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade mundial, primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu admite derrotar o Hamas se a dissuasão falhar. No Togo, líder da oposição condenado a 2 anos de prisão por criticar família presidencial. Índia supera os Estados Unidos e bate recorde mundial de mortes por Covid-19 em apenas um dia. Voz da América, 19 de maio, é quarta-feira, dia da nossa semanal rubrica Agenda Africana. Hoje, com dois analistas, falaremos sobre a influência da França no continente africano a propósito da cimeira sobre o financiamento das economias africanas que aconteceu ontem em Paris. Mas primeiro, vamos a outras notícias. É mais de 45 anos de independência, nunca São Tomé e Príncipe recebeu um chefe de Estado guineense. Umaru Sissoko Embalo recebeu e aceitou hoje o convite do seu homólogo São Tomense Evaristo Carvalho no início de uma visita de 5 dias à Guiné-Bissau.
Na declaração conjunta com o seu homólogo guineense Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo, no Palácio Presidencial, o chefe de Estado de São Tomé Príncipe disse estar certo que os laços de cooperação entre os dois países sairão mais reforçados com a sua visita à Guiné-Bissau.
Estou certo de que as nossas relações vão sair fortalecidas e haverá, de facto, ações concretas para estreitarmos as relações entre os nossos dois povos, países.
Evaristo de Carvalho lembrou que nunca um chefe de Estado guineense esteve de visita oficial a São Tomé Príncipe. Por isso, convidou o presidente guineense a visitar o seu país. Um convite aceito desde logo por Umaru El Mokhtar Sissoko Embalo. Embalo que destacou assim a importância da visita de Evaristo de Carvalho à Guiné-Bissau.
Com essa visita, iniciamos uma nova etapa na aproximação que queremos cada vez mais forte. Temos na Guiné-Bissau e em São Tomé Príncipe grandes potencialidades que podemos explorar no quadro bilateral, bem como a nível dos PALOPs e da CPLP.
Entretanto, os dois chefes de Estado assinaram no princípio desta tarde acordos de cooperação que, segundo a presidência guineense, consistem nos domínios diplomático e consular. Amanhã, Evaristo de Carvalho tem encontros agendados com o presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e o primeiro-ministro Nuno Gomes Damião. O presidente santomense vai também fazer a deposição da oferenda oral nos túmulos da Mirka Cabral e João Bernardo Nino Vieira. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
A capital francesa acolheu ontem uma cimeira sobre o financiamento de economias africanas organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron, na qual participaram cerca de 20 de chefes de Estado europeus e africanos. O presidente moçambicano, Filipe Nyusi, participou e diz estar satisfeito com os ganhos do seu governo na França, nomeadamente no que diz respeito às questões mais concretas de segurança em Cabo Delgado e na retomada do projeto de exploração de gás natural em Afungi, liderado pela Total. Mas em Maputo, analistas têm opiniões divergentes. Ramos Miguel.
O analista Fernando Lima diz não saber se há motivos para tanto contentamento com os resultados da visita do presidente moçambicano Filipe Nyusi à França, sobretudo porque não se conhecem os pormenores das promessas feitas tanto pelo presidente francês Emmanuel Macron quanto pela companhia Total. Mas o analista Borges Namir entende que Filipe Nyusi conseguiu o que pretendia com esta deslocação a Paris. Fernando Lima diz que cauteloso e cético relativamente aos resultados alcançados pelo estadista moçambicano na sua deslocação à França.
Todas as declarações, são declarações muito cautelosas. Há uma vaga promessa de retoma, sem qualquer prazo, quer da Tecnip, quer da Total, e portanto é importante depois saber esses.
E abrimos agora a nossa rubrica semanal Agenda Africana. A capital Paris foi palco no dia 18 de maio de uma cimeira sobre o financiamento das economias africanas, organizada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Cerca de duas dezenas de chefes de Estado africanos e europeus participaram na cimeira, da qual desconhecem-se grandes resultados, pelo menos publicamente, a não ser a necessidade de transferência de tecnologia para a África produzir vacinas contra a Covid-19 e o apelo à retoma das economias africanas. Os presidentes de Angola, João Lourenço, e de Moçambique, Filipe Nyusi, participaram na Cimeira de Paris. Entretanto, esta semana reflete também o novo olhar, talvez de forma diferente, da África por parte da França, que tradicionalmente tem estado mais presente na África Ocidental. Para analisar este tema, eu tenho como convidados hoje Osvaldo Izata, cientista político angolano do Centro Universitário, e Cláudio Cadeado, especialista em política internacional e docente universitário de Moçambique. E começo a conversa com Osvaldo Izata, perguntando se há um novo olhar da França em relação à África.
Para já, e todas as comunicações são essas. Moçambique nunca esteve entusiasmado com a SADC. A maneira como foi abordada a proposta da SADC e a maneira como foi adiada sem qualquer prazo concreto uma nova cimeira da SADC mostra bem o interesse que Moçambique tem pela SADC. Moçambique claramente prefere negociar país a país.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Entendo que dentro da concepção da política externa francesa verificou-se um hiato, uma lacuna, e atendendo às oportunidades que o próprio sistema internacional está trazendo, compreendendo sobretudo a nova globalização em que dentro do sistema internacional os Estados procuram sempre e quase sempre, e quando falo aqui dos Estados estou a falar das grandes potências sobretudo, procuram três elementos fundamentais que nós conhecemos. Um dos elementos são os recursos naturais, o jogo de facto está ligado à nova tecnologia, tecnologia de ponta, em função da transformação desses recursos. E aquilo que nós entendemos como, por exemplo, as novas energias, porque o próprio sistema internacional molda os Estados a agirem em função de seus interesses. Aliás, o Rad Morgenthau, que é de resto um grande cientista político norte-americano, já dizia que no sistema internacional os Estados fortes não entram em colisão, procuram apenas ter o mesmo objetivo. E é nesta visão que eu vejo a França sentir já meio atrasada e tentar fazer quase uma espécie de imitação suave, uma cimeira França-África, em que a França, como conhece de fato algumas das grandes vulnerabilidades dos Estados africanos, a saber, por exemplo, a questão do endividamento externo, a questão das crises económicas que nós conhecemos no caso da Angola e outros Estados que estão apontando por este momento. A França vai tentar ao máximo explorar e fazer valer dentro daquilo que é o xadrez geopolítico os seus interesses. Mas é importante que os Estados africanos, assim como Angola, sobretudo, saibam jogar esse xadrez, ou seja, normalmente dentro da técnica do processo negocial na diplomacia, o fato da França convidar para esta cimeira vários Estados africanos poderá não ter interesse genérico, ou seja, o exemplo que eu empresto para si é o seguinte: eu posso convidar 3, 4 pessoas para irem à minha casa almoçar, quando no fundo eu preciso retirar alguma informação dos 5 convidados que estão lá. O que é que eu entendo deste processo? É importante que Angola e os Estados africanos deem o seu melhor, joguem o trufo que realmente possibilite mediar este processo. Então, entendo que nesta altura, a princípio, os Estados africanos vão partir com alguma, digamos assim, não na mesma perspectiva que a França. Vão tentar olhar para a França e vão tentar moldar os seus interesses naquilo que é a perspectiva de interesse da França. Mas desde que, de facto, a França contribua para este processo. E um dos elementos que vai ter sempre é fazer com que a França, junto dos seus... Ou seja, seja a França um termo, uma espécie de termo médio, que vai ajudar para ver se se consiga amenizar a questão, por exemplo, da dívida externa e outros elementos negativos que os Estados africanos têm vindo a sofrer, sobretudo numa época da pandemia de Covid-19.
A cimeira de ontem, até agora não há muitas informações do que terá acontecido. Na sua ótica, quais são os setores que a França poderá investir mais em África ou tentar aproximar-se mais em África?
A França havia partido de um postulado que na década de 70 e 80 até 90 era válido, que era a chamada ideia da militarização. A França manter a sua hegemonia em função do número de tropas, número de recursos militares, enfim. Mas é preciso também compreender que o próprio cenário vai moldando. Ou seja, o que nós temos vindo a observar durante muito tempo com muitos golpes de Estado, em África, sobretudo, e com algum ralo para os países francófonos, parece que essa geografia está mudando aos poucos. E a França tem que saber fazer proveito desses espaços. E eu entendo que os três postulados que a França mais vai optar, que eu disse, é a questão, por exemplo, das novas energias renováveis. É, manter a influência no continente, porque uma vez que o continente africano já está a ser vigiado por mais atores importantes do sistema internacional, né? Não aqueles os tradicionais que nós conhecíamos, França, não digo Portugal, mas Rússia. Hoje há outras potências com muito interesse em relação à África, que há essa intenção das grandes potências, e no caso americano, se calhar, de rever o instrumento estratégico de negócio do sistema internacional, que continua a ser o petróleo. Uhum. O petróleo é, de facto, a abertura da nova economia moderna, é um negócio de bastante influência, mas também é o petróleo que serve como pressuposto para o financiamento dos movimentos terroristas, dos grandes ataques. Desde o dia 11 de setembro do ano 2001, a queda do regime do World Trade Center, a segurança americana, o serviço secreto americano, o serviço de espionagem americana estão a tentar moldar um outro recurso que não seja o petróleo. Penso que o presidente Emmanuel Macron já verificou isto, como um filósofo também, e entende que a França deve capitalizar, porque dos vários processos em que a França colocou o seu envolvimento, não capitalizou sempre. O caso do Ruanda e outros problemas que a França foi sendo acusada acabaram por diminuir um pouquinho a presença da França. Os recursos naturais vão continuar a ser o maior problema do sistema internacional. Os Estados vivem com espaço, vivem-se com recursos. E é nessa perspectiva que a França tem que fazer melhor. Mas espero que esta conferência, não obstante não ter ainda grandes informações, mas eu entendo o que se vê em carteira é a França tentar, de facto, reforçar a sua posição no continente. Reportar a sua influência, não só militar, mas hoje muito mais do ponto de vista daquilo que são os recursos naturais.
Era Osvaldo Izata, cientista político e docente universitário angolano aqui em Agenda Africana. Agora a minha conversa é com o especialista em política internacional e docente universitário desde Maputo, Carlton Cadeado, que também pergunto se a França, com a cimeira de terça-feira, está a gizar uma nova política em relação à África.
A França é um elemento vital, uhum, para a afirmação de poder, mas também para a própria sobrevivência como país. Estou a falar sobretudo dos recursos vitais que a França precisa. Exemplo claro é o urânio. Uhum. Mas hoje estamos a falar também de valor estratégico e geopolítico da França, que não se limita à tradicional África francófona. A França está, há um tempo atrás, interessada em expandir a sua influência para todo o continente africano e nunca escondeu o interesse pela região da África Austral. E a região da África Austral tornou-se vital para a França quando se fala dos recursos naturais que a França está a tentar colocar um posicionamento na linha da frente. Não é por acaso que a França convidou Moçambique, Angola e África do Sul dentro da África Austral. Mas também podemos dizer que isto não é novo para a França, porque o objetivo está lá há muito tempo. A forma de fazer agora é que muda.
Parece estar numa engenharia de uma nova forma de fazer política em África.
Mas vejamos isto. Moçambique é uma antiga colónia portuguesa, mas faz parte da francofonia. É membro da francofonia. A partir desse gesto, mostra-se claramente que a França faz
um gesto de aproximação para incluir Moçambique na sua agenda de interesses nacionais e agenda geopolítica. Já se faz essa aproximação há muito tempo. Mas até bem pouco tempo, Moçambique só participava nessas agendas, nos encontros bilaterais e também no âmbito da francofonia. Desta vez a França faz diferente com esta grande cimeira. É verdade, são 15 chefes de Estado, mas é com toda a África, entre aspas, né? E isto tem um valor simbólico significativo, porque para a África Austral, Moçambique, Angola e África do Sul estão na linha da frente.
Uhum. De que forma a França poderá, ou em que setores a França poderá, além daqueles que necessita, mas de que forma, sinceramente, a França poderá intervir frente à concorrência forte de países como China, Rússia e também os Estados Unidos, que também apostam muito nos recursos naturais e em comércio com a África?
Neste momento, a França marca presença com grande interesse na área dos recursos energéticos. A França quer investir nisso. E se olharmos especificamente para o lado de Moçambique, a França está a investir nos recursos energéticos, mas está a investir também no mar.
Uhum. Né?
Investir no mar significa ter uma posição geopolítica e geoestratégica no canal de Moçambique. E a França nunca escondeu esse interesse. Mais do que isso, a França também está interessada em fazer prospeção de recursos naturais na zona onde está Madagascar e todas as outras antigas ex-colónias. E aqui há um dado importante que eu acho que nós olhamos com muito pouco olho crítico e atento quando falamos da política externa da França. Esquecemos de dizer que a França é o único país na atualidade que tem um Ministério do Ultramar.
Uhum.
E este Ministério do Ultramar, na minha interpretação, e sublinho isto, na minha interpretação, na minha análise, é um ministério que está eminentemente ligado à questão da salvaguarda e proteção da zona econômica exclusiva da França ao nível global. Porque quem controla os mares são os americanos. Eles têm as bases navais pelo mundo afora, não é? Os franceses não têm as bases militares pelo mundo afora, têm alguns sítios onde eles têm presença militar, mas eles têm uma presença global no mar através deste ministério que faz a procura da defesa, da salvaguarda do interesse nacional, da zona econômica exclusiva, e zona econômica exclusiva é sinônimo de recurso. Então não há muito para onde se dizer diferente do interesse da França. A França está interessada em controlar o mar sem militares, mas controlando o mar com direito de soberania na zona econômica exclusiva dos espaços onde ela está lá. Então, esse é o interesse da França. O que, que a França pode dar, pode investir? Se olharmos, por exemplo, aqui para Moçambique, né, o gás é um sinal de investimento que a França pode dar. Temos empresas também no ramo petrolífero e energético, como a Total, não é? Que está a investir nos outros países. Agora estamos a ver o interesse da Air France para vir para a África, inclusive para Moçambique, né, que é um setor da aviação onde a França tem um bom conhecimento, e também na agricultura, né, mas esse lado da agricultura é um pouco de moeda de troca que os Estados estão a impor à França ou qualquer outro Estado com o qual se coopera, porque esse faz parte de uma necessidade urgente primária dos Estados. Porque não há nenhum Estado que se pode vangloriar de ser soberano se não consegue dar de comer o seu povo.
E agora vejamos do outro lado. Como é que os governos africanos, o setor privado africano, poderá também aproveitar melhor esse interesse da França, não só a nível do know-how, mas também, eventualmente, de financiamentos?
Primeiro, eu acho que o tipo de financiamento que a França está a fazer é um financiamento que não é propriamente um financiamento francês.
Uhum.
A França está a servir de porta-voz dos países africanos, o que não me agrada tanto. Não é? Nós sabemos que a França tem interesses aqui, em África, sim senhora, tudo bem, mas os africanos têm que ser os primeiros a falar pela voz própria. Não é? O dinheiro que se está a falar, que se pretende colocar à disposição dos africanos, é um dinheiro que vem do FMI. E em função da contribuição de cada um dos países membros
do FMI. Então, por que os países não vão diretamente ao FMI e a França tem que servir de interlocutor para os nossos direitos, para mobilizar dinheiro para nós? Então, isso para mim não diz muita coisa.
Mas talvez diga, talvez reflita também a inoperância das lideranças africanas.
Mas esse é o nosso problema que nós temos que resolver. Não são os franceses.
Claro, claro.
São os americanos que vão resolver. Então, eu sou pela resolução dos nossos problemas, primeiro por meios próprios. Agora, não podemos ser nós a dar sempre o caminho, a carta branca para eles fazerem isso por nós. Não é? E para mais, se não fomos nós a dizer a eles para fazerem isso, não é? Então, é preciso que se inverta esse sinal. Os líderes africanos, os estados africanos precisam de cooperar, sim senhor, mas nos moldes que está a ser feito isto, dá uma grande sensação de um paternalismo francês em relação à África que não ajuda muito. É bem verdade que os líderes que estão lá também não são ingênuos, podem ir na onda da França e fazer coro, fazer, vamos dizer, o ato simbólico de celebrar o paternalismo francês, mas cada um vai lá para ele defender os seus interesses nacionais. Se for isso, tudo bem, tudo bem. Mas o dinheiro também que está a ser posto à disposição, digamos com a devida franqueza, são migalhas. E o desenvolvimento de África não será feito por migalhas. Eu estou a ser um pouco contundente nisto, porque nós não podemos nos vangloriar de estar a ajudar um país, um continente, para mais, ajudar um continente quando são anunciados aquele tipo de valores.
De valores, sim. Aquele tipo de valor. A grande questão é que como mudar isto, que a geração de hoje não é a geração de independência, portanto, é uma geração supostamente já sem uma tanta pressão colonial ou pressão neocolonial, se quisermos. No entanto, de geração em geração, as lideranças africanas parecem que continuam ainda nesta onda. A questão é, para quando a mudança? Uma última questão para uma resposta rápida.
Não, tudo bem. Esta é uma questão de desafiar o sistema. Mas desafiar o sistema significa que tem que haver um líder forte para desafiar um sistema, uma estrutura forte. E nesses casos, ou o líder molda a estrutura, ou a estrutura molda o líder. E quero-me parecer que muitos líderes africanos estão com receios de entrar nesta guerra com a estrutura, porque sabem que qualquer iniciativa de desafiar a estrutura é um suicídio político. Podemos vir para muitos casos na história, a começar pelo célebre caso do senhor Burkina Faso, o jovem que ousou desafiar o mundo, o Thomas Sankara, ousou desafiar, e nós vimos o que aconteceu com ele, né? Patrice Lumumba ousou desafiar, nós vimos o que aconteceu com ele. Mais recentemente nós vimos o senhor Gaddafi ousar desafiar, nós vimos o que aconteceu com ele. Então, isso bloqueia e impede os Estados africanos, mas de agir numa voz de liderança para desafiar a estrutura. Mas também não podemos ignorar e atirar as culpas todas para eles, do sistema, ou para o sistema, ou para a estrutura. Há fragilidades, há problemas sérios dentro dos nossos próprios Estados que nos impede de ser mais desafiadores do sistema e construir soluções diferentes para não permanecermos amarrados nessa.
Tema da agenda africana de hoje, os nossos convidados foram Osvaldo Izata, cientista político angolano e docente universitário, e Carlton Cadeado, especialista em política internacional e docente universitário de Moçambique. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu admitiu hoje a possibilidade de ter a derrotar o Hamas palestiniano no poder na faixa de Gaza, se a opção de dissuasão falhar após mais de uma semana de combates mortais. Há apenas duas possibilidades de os enfrentar, ou derrotá-los, e é sempre uma possibilidade, ou dissuadi-los, e atualmente estamos envolvidos numa dissuasão firme, disse Netanyahu a embaixadores em Tel Aviv. Devo dizer que não excluímos qualquer possibilidade, adiantou. O primeiro-ministro explicou que o Estado hebreu tenta fazer ao movimento islâmico Hamas é diminuir as suas capacidades, os seus meios terroristas e a sua determinação. A Índia superou os Estados Unidos e tornou-se hoje no país a registrar o maior número de mortes por Covid-19 em 24 horas em todo o mundo. O país já tinha superado ontem o Brasil, que até então tinha o segundo pior número de vítimas do novo coronavírus no único dia. Foram 4.529 óbitos na Índia nas últimas 24 horas, segundo dados oficiais. Número que supera o recorde anterior de 4.475 mortes registrado pelos Estados Unidos a 12 de janeiro. A Índia é o segundo país com mais casos confirmados do mundo, atrás dos Estados Unidos, 32,9 milhões, e o terceiro com mais óbitos, atrás dos Estados Unidos, 587 mil e Brasil, 439 mil. No Togo, o líder da oposição e antigo ministro das Comunicações, Djimon Ohé, foi condenado a 2 anos de prisão por insultar funcionários públicos e espalhar notícias falsas, diz o seu advogado e uma fonte judicial à agência AFP. O defensor considerou a sentença excessiva e disse que tinha apelado. Ohé foi preso na sua casa 29 de abril por ter feito observações difamatórias, segundo a acusação, durante um programa transmitido no dia seguinte à celebração do aniversário 61 da independência do país, em que terá atacado a oligarquia militar da família Gnassingbé, que dirige o país há décadas. No Malawi, as autoridades distribuíram hoje 17 mil doses da vacina AstraZeneca, cujo prazo expirou em meados de abril, com o ministro da Saúde a culpar a propaganda pela relutância de muitos cidadãos em receber a vacina. Kumbizi Kondodo disse que o lote da União Africana tinha 2 semanas de validade e, infelizmente, nessas 2 semanas, não conseguimos absorver tudo, sobretudo devido à propaganda contra a vacina AstraZeneca.
Numa visita recente ao Reino Unido, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, elogiou a relação duradoura entre os Estados Unidos e o Reino Unido.
I think our bilateral relationship is also vital to the world.
Penso que a nossa relação bilateral também é vital para o mundo. O trabalho que realizamos em conjunto avança nas questões globais mais urgentes, incluindo a paragem da Covid-19, a abordagem da ameaça das alterações climáticas, a defesa dos valores democráticos e sociedades abertas. Fim de citação. Olhando para o futuro, os Estados Unidos e o Reino Unido partilham o compromisso de assegurar que o mundo esteja melhor preparado para prevenir, detectar e responder à próxima pandemia. E ele disse: temos também de liderar uma recuperação económica global que seja sustentável e que combine crescimento com equidade para que as pessoas mais duramente atingidas pelo impacto económico da Covid sejam ajudadas. Fim de citação. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão ombro a ombro face às ameaças à ordem internacional, baseada em regras e aos valores democráticos e direitos humanos, disse o secretário Blinken. Juntos, os nossos dois países tomaram recentemente medidas para impedir que empresas britânicas e americanas apoiassem inadvertidamente o trabalho forçado em Xinjiang e noutros locais da China. Continuaremos a nossa sólida cooperação para enfrentar as atrocidades em Xinjiang, uma repressão contra ativistas e políticos pró-democracia em Hong Kong, que viola os compromissos internacionais da China, e a repressão da liberdade dos mídias em toda a China e noutras partes do mundo. Fim de citação. O Reino Unido também se juntou aos Estados Unidos para responsabilizar a Rússia pelas suas ações imprudentes e agressivas. De facto, o Reino Unido anunciou a adoção de 2 programas de sanções globais para combater a corrupção e apoiar os direitos humanos. As primeiras sanções ao abrigo do seu programa de corrupção a 26 de abril visaram também outros indivíduos russos envolvidos no caso Sergei Magnitsky, que girava em torno de um advogado que investigava a corrupção e que morreu enquanto estava sob custódia das autoridades russas. Ambas as nações continuam plenamente empenhadas na NATO e na manutenção da unidade transatlântica em defesa de valores comuns e em resposta a ameaças diretas. E ele disse: os Estados Unidos não têm nenhum aliado mais próximo, nenhum parceiro mais próximo do que o Reino Unido. Palavras do secretário de Estado, Antony Blinken, que acrescentou: e estou muito contente pela oportunidade de dizer isto novamente.
E assim terminamos esta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet. voaportugues.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.